Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 22 de junho. Foi o dia em que a Alemanha invadiu a então União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Foi em 1941. Lá fora hoje, 32 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Joe Gill. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Mais de 30 mortes e dezenas de feridos em ataque bombista suicida no Afeganistão. A Unicef diz que milhões de crianças precisam de ajuda no Iraque. Temos hora e meia de programação. A primeira meia hora é dedicada a Angola. Temos reações à notícia de que Manuel Vicente vai ser julgado em Portugal por suborno. Financiamento das eleições causa controvérsia. Partidos da oposição dizem que há atrasos na entrega do que lhes é devido com o objetivo de os prejudicar na campanha. O MPLA diz que são histórias.
A intenção é mesmo essa. Não há uma outra intenção que não seja essa.
Esses partidos são mal organizados e querem atacar o MPLA, que tem uma tradição de disciplina e organização.
Vamos também falar de um novo projeto da lei do aborto e temos reações a acusações da Procuradoria ao jornalista Rafael Marques. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A explosão de uma bomba armadilhada na província afegã de Helmand matou pelo menos 34 pessoas e feriu outras 60. Testemunhas referem que soldados e funcionários governamentais tinham se reunido no exterior de um banco para receberem os salários quando o bombista suicida atacou. Um porta-voz do governo provincial disse à Voz da América que alguns dos feridos, entre eles civis e militares, se encontram em condição crítica. O violento ataque aconteceu em antecipação da festividade do próximo domingo do Eid, que marca o final do mês do Ramadão.
Pelo menos 8 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas na sequência da explosão de um carro carregado de explosivos numa esquadra da polícia em Mogadishu, a capital da Somália. Um repórter da Voz da América no local diz ter visto um carro acelerar em direção à esquadra da polícia. Equipas de emergência encontram-se no local, não há ainda mais detalhes. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade do atentado, mas o grupo terrorista Al-Shabaab tem feito muitos atentados recentemente em Mogadishu.
E na África do Sul, os principais juristas sustentam que o Parlamento pode realizar uma votação de não confiança contra o presidente por meio do voto secreto. Deixaram em aberta a decisão final ao presidente do Parlamento, que tem sido um acérrimo defensor do presidente Jacob Zuma. Os partidos da oposição e algumas figuras políticas no seio do Congresso Nacional Africano, que têm apelado à saída de Jacob Zuma a meio de uma série de escândalos de corrupção. O voto de não confiança foi solicitado no meio deste ano pela Aliança Democrática em resposta à decisão de Zuma de demitir o ministro das Finanças e proceder à remodelação do gabinete.
Mais de 5 milhões de crianças precisam urgentemente de ajuda no Iraque, disse hoje a Organização das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que descreve a guerra contra o Estado Islâmico como uma das mais brutais da história moderna. A Unicef diz no seu comunicado que por todo o Iraque crianças continuam a testemunhar absoluto terror e violência inimaginável. A organização denuncia o facto de muitas crianças terem sido assassinadas, feridas e forçadas a participar no conflito. Em Mossul, crianças são assassinadas deliberadamente por militantes do Estado Islâmico para punir as suas famílias e para impedi-las de fugir, disse a Unicef. Mais de 1000 crianças foram assassinadas e mais de 1100 foram feridas ou mutiladas desde 2014, quando os militantes do Estado Islâmico tomaram controle de grandes faixas do Iraque. Mais de 4.650 crianças foram separadas das suas famílias.
Aqui nos Estados Unidos, os senadores republicanos revelaram a sua versão da lei do setor de saúde destinada a substituir a anterior conhecida por Obamacare. Depois de várias semanas de reuniões à porta fechada, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, entregou a legislação à liderança do partido na Câmara Alta do Congresso americano. A legislação é considerada um compromisso entre a lei vigente, aprovada durante a administração Obama, e a que foi aprovada no mês passado pela Câmara dos Representantes.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como noticiámos oportunamente, o vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, vai a tribunal como arguído no processo Operação FIS, em Portugal, isto por decisão do juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. A decisão foi tomada pelo juiz que também processou o procurador do Ministério Público, Orlando Figueira. A oposição angolana diz que o caso é um alerta aos dirigentes angolanos corruptos, enquanto o MPLA afirma que o recomeço do processo visa manchar a imagem do partido em tempo de eleições. O COC Mucuta foi buscar reações.
A oposição angolana defende que a justiça portuguesa deve efetuar o seu trabalho. Esta é a opinião de Lindo Bernardo Tito, deputado e porta-voz da Casa CE.
Cada país tem sua jurisdição, tanto política, económica e judicial. E as leis portuguesas, se são competentes para julgar os atos praticados pelo atual vice-presidente da República, enquanto presidente do Conselho de Administração da Sonangol, e esses atos, digo, praticados em Portugal, obviamente não temos nada a nos opor. Aliás, começa a ficar claro o que nós várias vezes denunciamos, que Portugal tem sido não só a lavandaria do dinheiro saqueado em Angola, mas tem sido um espaço em que os dignatários angolanos vão praticar um conjunto de atos criminosos.
Por seu lado, Alcides Sacala, deputado e porta-voz da UNITA, entende que este processo é um alerta aos dirigentes angolanos que continuam a apostar na fuga ao fisco e na corrupção dentro e fora do país.
Portanto, aqui não há nenhuma invenção, são factos concretos. É que toda a gente sabe, a opinião pública portuguesa foi veiculando estas questões ao longo de todos esses tempos. Também uma chamada de atenção para aqueles que querem procurar por paraísos fiscais, portanto, usando os fundos públicos. Né? Penso que aqui é uma chamada de atenção muito importante. Não vai só acontecer em Portugal, mas em quase todos os países lá existam dinheiros desviados do erário público angolano.
Do lado do partido no poder, o recomeço deste processo visa tão somente desviar as atenções dos angolanos em época de eleições. O candidato a deputado pelo MPLA, Fernando Daniel, vai mais longe e acusa a oposição de fazer lobby para manchar a imagem do partido.
Da análise jurídica e dos poucos conhecimentos que nós temos, o vice-presidente da República de Angola não pode ser julgado, ouvido em Portugal. Não pode. E algumas forças políticas em Angola, principalmente da oposição, tendo alguma facilidade de diálogo, comunicação e de compadrio a nível internacional, fazendo alusão ao momento político e de transição que Angola está a levar, visando tão somente manchar o nome dos dirigentes da Angola, por em causa do funcionamento das instituições, vão exatamente fazendo alguns lobbying para criar factos políticos de dimensão internacional para colarem com o nosso processo eleitoral, que está a correr muito bem, de modo transparente, de modo inclusivo e com responsabilidade de Estado e de prosperidade do povo angolano. Por isso, eu devo dizer que Portugal tem tantos casos que deve se preocupar, Portugal tem tanta pobreza que deve se preocupar, Portugal como Angola, têm os seus problemas internos que decorrem do seu próprio processo histórico, político e social, e que cada um deve cuidar da sua casa. Não podem continuar com a ressaca da colonização.
Até ao momento, nem o governo angolano, nem o gabinete do vice-presidente angolano pronunciaram-se sobre o assunto. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Pois a faltar 2 meses para o pleito eleitoral, a tensão entre os partidos concorrentes vai aumentando de tom. O dinheiro para a campanha dos partidos concorrentes já foi aprovado e definido. Mas a dias do arranque oficial da campanha, este financiamento do Estado ainda não chegou aos cofres dos partidos. O Manuel José diz-nos do Luanda que a oposição acusa o MPLA de estar a atrasar intencionalmente a entrega dos fundos para prejudicar as ações dos outros partidos. O MPLA reage, acusa a oposição de estar desorganizada. Manuel.
A UNITA, maior partido na oposição, diz que apesar deste valor ser pouco, ainda atrasa numa ação que considera intencional.
Sabe que as encomendas têm que ser pagas, deixa-se aquilo ao limite para que as pessoas depois possam não ter a possibilidade de se organizar da melhor forma possível. A intenção é mesmo essa. Não há uma outra intenção que não seja essa.
O vice-presidente da UNITA, Raul Danda, que acusa o MPLA de ser o responsável por este atraso, já que acredita que João Lourenço, o candidato do partido governante, não precisa deste financiamento.
Quando uns já partem à frente com os recursos do país, numa promiscuidade que não tem nome, não é? Utiliza-se os recursos do Estado, dinheiros, aviões, outros meios de transporte. Faz-se esta pequena encenação de uma verba que não dá para quase nada e ainda por cima nem sequer é dada no tempo em que devia ser dada.
Uma ostentação que para a Casa CE, outro concorrente ao pleito de 23 de agosto, para além de considerar desleal e injusto, Lionel Gomes, o secretário-geral da Casa CE, é com figura de corrupção ativa.
O MPLA tem milhões e milhões de dinheiros para não só fazer uma pré-campanha de luxo, de ostentação e de opulência. De onde é que deriva esse dinheiro se o país está em crise? Onde é que o MPLA foi buscar esse dinheiro? E era a altura de começarmos a perguntar onde para a Procuradoria-Geral da República face a esta situação calamitosa e que está aos olhos de todo mundo. Esse mesmo MPLA que diz que vai melhorar não sei o quê e o seu candidato que diz que vai acabar com a corrupção, ele mesmo está a fazer corrupção ativa, a oferecer bens, não sei onde ele está a ir buscar, para, portanto, garantir o voto a seu favor. Isto é outra forma de corrupção. Eu não estou a ver como é que os corruptos vão conseguir combater-se a eles próprios.
O partido governante respondeu justificando a proveniência do dinheiro da campanha de João Lourenço.
Numa campanha eleitoral como essa, o MPLA tem seus meios. E há empresas que são privadas. O candidato João Lourenço é um candidato formado na ortodoxia da disciplina do MPLA. Ele faz o mesmo que o candidato João Lourenço mete-se em confusões com o Estado. É claro que o candidato do MPLA tem a vantagem de ser ministro da Defesa, poder representar o Presidente da República, inaugurando coisas como qualquer governo na Europa.
João Pinto vai mais longe, acusando a oposição de desorganizados.
Esses partidos são mal organizados e querem atacar o MPLA, que tem uma tradição de disciplina e organização. Os partidos têm assento parlamentar. Têm verbas resultantes da votação, do voto obtido em cada eleição. Os nossos colegas continuam com esse discurso falacioso, que demonstra a incapacidade de poder um dia, se calhar, ser alternativa.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Depois do fracasso em tentar aprovar uma lei criminalizando totalmente o aborto, um novo projeto de lei vai ser apresentado na próxima semana para votação. Parece haver um compromisso. A Igreja Católica, grande oponente do aborto, diz que do mal, o menos. O Venâncio Rodrigues explica.
O líder da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, disse que a descriminalização do aborto deverá apenas ocorrer em casos excepcionais e devidamente reconhecidos por médicos e entidades judiciais, ou seja, quando há formação congénita do feto, em caso de a gravidez resultar de uma violação e quando a vida da mãe está em perigo.
Não criminalizar o aborto nestas condições, desde que seja isto certificado por um médico, seja diferente daquele que vai fazer a primeira avaliação e que haja intervenção, no fundo, de uma entidade judicial. Se conseguiu fazer as aproximações no sentido de se encontrar o melhor doseamento das situações em que ocorrerá a descriminalização do aborto, penso que as expectativas e as reivindicações que foram sendo feitas aqui e ali serão agora satisfeitas.
A Igreja Católica, que se havia batido pela penalização total do aborto em nome da vida humana, diz agora que está consciente de que este assunto nunca reunirá consenso pleno e que o mais importante é a manutenção da penalização no diploma, embora sob condições. O porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Bispo Dom Manuel Imbamba, disse à Voz da América, e serve o interesse da CIAST, que na futura lei conste a questão referente à objeção de consciência e, sobretudo, ter em conta que o fator vida humana é um elemento inegociável.
A Igreja está consciente da sua missão pela vida e trabalharemos com as famílias no sentido de educá-las para a responsabilidade que têm no cultivo da vida, na sua educação e na sua promoção, para que verdadeiramente isto não seja um brinquedo, digamos assim, de diversão. Nós, de acordo, plenamente não estamos. Todavia, aceitamos que o consenso não é possível, mas a compreensão sobre a questão, onde são as sociedades que nós temos. Entre o aprovar a despenalização por completo e aprovar a penalização com estas poucas exceções, e as exceções não são normas, é claro, vamos pelo mal menor. Mas a vida é sempre a vida.
A criminalização do aborto tinha sido rejeitada por um grupo de mais de 100 mulheres em Luanda durante uma manifestação de rua a que se juntaram alguns homens, empunhando cartazes onde se podia ler dizeres como "Sou livre, eu decido" e "criminalizar mata". A lei do Código Penal vai à aprovação final no próximo dia 28 de junho pelo Parlamento, depois do adiamento verificado esta quinta-feira. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como nós anunciamos, a Procuradoria iniciou um processo contra o jornalista Rafael Marques, pois aqui em Washington o senador Ben Cardin considerou que as acusações do Ministério Público, Rafael Marques, que denunciou um alegado caso de corrupção do Procurador-Geral, constituem o que chamou de uma tática intimidatória. Por outro lado, a Organização de Promoção da Democracia, com sede em Washington, o National Endowment for Democracy, em português Fundo Nacional para a Democracia, que no passado dia 7 atribuiu a Rafael Marques o Prémio Democracia 2017, revelou também estar a acompanhar o processo instituído ao jornalista e ativista pelo Procurador-Geral da República. Mayra de la Salette.
Numa declaração, o presidente do Fundo Nacional para a Democracia, Carl Gershman, fez notar que foi o que descreveu como os implacáveis esforços de Rafael Marques para expor a corrupção em Angola, apesar da constante perseguição e ameaças legais e físicas, que são os motivos que levaram o NED a homenageá-lo. Carl Gershman promete acompanhar este caso de perto e disse, passamos a citar, está certo que os meios de comunicação e a comunidade internacional que conhecem e respeitam o importante trabalho de Rafael também estão a prestar a devida atenção ao caso. Fim de citação. O Ministério Público de Angola acusou Rafael Marques de crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania, depois de o Procurador-Geral da República ter apresentado uma queixa contra o jornalista devido a uma notícia publicada no seu portal Mac Angola, em novembro de 2016, intitulada "Procurador-Geral da República envolvido em corrupção". Na notícia, Marques denunciou um negócio alegadamente ilícito de uma construção de um condomínio residencial num terreno em Porto Amboim, província do Kwanza Sul, com o envolvimento de João Maria de Sousa. Na verdade, apesar do contrato ter sido assinado, a obra não saiu do papel. Por seu turno, o senador democrata Ben Cardin classificou as acusações de uma tática intimidatória contra Marques. Em nota, Cardin lembra que o governo angolano, há muito, e passamos a citar, tenta silenciar o jornalista que tem sido um cruzado na luta contra a corrupção em Angola e prometeu também acompanhar de perto a evolução do caso, esperando que os direitos legais de Marques sejam escrupulosamente respeitados. Fim de citação. Cardin disse ainda que o facto de o governo angolano ter, e passamos a citar, optado por esperar pela atribuição da distinção para o acusar, não mais é do que uma tática intimidatória. Fim de citação. Refira-se que o diretor do jornal angolano Crime, Mariano Lourenço, também responde ao mesmo processo por ter publicado o texto de Rafael Marques.
A Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. E amigos ouvintes, atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com toda a hora e meia com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook com os nossos vídeos e outras notícias, voaportugues. Se o ouvinte quiser partilhar connosco uma foto, um vídeo ou uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter connosco Fernando Pedro Gomes. Ele é membro do Comitê Central da FNLA, mas aparentemente opõe-se a Lucas Ngonda como presidente e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação interna da FNLA, afetada por grandes divisões. Amanhã, Fernando Pedro Gomes, do Comitê Central da FNLA, no Angola Fala Só. Nós aqui na Voz da América temos vindo a acompanhar o drama de milhares de cidadãos da República Democrática do Congo que fugiram para Angola. São mais de 30 mil e esse número continua a aumentar. Pois em maio foi lançado uma ampla campanha de recolha de meios para apoio aos refugiados e esse apoio por parte dos angolanos tem sido grande. A organização católica Caritas está envolvida nesses esforços. Um dos locais onde foi feita a recolha de ajudas foi no Kwanza Sul, e a ajuda tem sido tanta que a Caritas da Diocese do Sumbe adiou para os próximos dias a entrega do donativo. Sem falar em quantidades, o responsável da Caritas Diocesana de Sumbe, Mariano Ungulo, agradeceu aos fiéis católicos pelo sentimento humano demonstrado. Ele falou com o Fernando Caetano.
Nós estamos a registrar uma ampla solidariedade dos Kwanza Sulenhos, maiormente dos paroquianos, da Quilenda, da Boa Entrada, do Xingo, São Francisco de Assis, de Porto Amorim, da Conda e também a nível da própria cidade de Sumbe. Queríamos manifestar a nossa gratidão em nome da Diocese de Sumbe, em particular da Caritas Diocesana, o apoio que recebemos, que de forma coletiva ou individual, se associaram a este sofrimento dos refugiados do Congo Democrático. Não haveria razão se as pessoas primassem pelo diálogo, sobretudo refiro-me aqui aos políticos ou aqueles que querem alcançar determinados fins sem olhar a meios. E então lançam o terror, lançam a guerra, e a guerra desestabiliza toda a vida social, toda a vida económica, toda a estrutura sociocultural de um povo, e as pessoas são obrigadas a se movimentarem das suas áreas de residência normais para outras que nem sequer conhecem, e lá nem sequer sabem o que lhes espera. As pessoas partem forçadas, de forma repentina, deixando tudo para trás, ou a queimar, ou a ser destruído, e vão em busca de segurança, vão em busca de melhores condições de vida para sobreviverem, de qualquer maneira.
Chegou a altura da página desportiva e temos que começar com o futebol na Taça das Confederações. É uma espécie de mini campeonato do mundo, está a decorrer na Rússia como ensaio para o Mundial do próximo ano. E hoje já houve um jogo do Grupo B e teve em ação o campeão africano Camarões defrontou a Austrália, tudo acabou empatado a um golo. Os Camarões e a Austrália haviam perdido na primeira jornada, têm agora um ponto. Hoje à tarde vamos ter a Alemanha-Chile, ambos com 3 pontos. Este empate entre os Camarões e a Austrália, portanto, coloca a Alemanha e o Chile em boa posição para passarem à fase seguinte. Continuamos com a Taça das Confederações. Ontem, no Grupo A, Nova Zelândia disse adeus, bye-bye à competição, ao perder com o México por 2-1. O México fez entrar uma equipa secundária com 8 modificações em relação ao jogo com Portugal e isso ia-lhe saindo caro. Estava a perder por 1-0 ao intervalo, acabou por ganhar por 2-1. Houve pancadaria já em tempo de descontos. O México perdeu um dos seus jogadores, Carlos Salcedo, por lesão. Já não volta. Depois da vitória sobre a Rússia por 1-0 de Portugal, esta vitória do México colocou Portugal e o México no topo do Grupo A com 4 pontos, seguidos da Rússia com 3 e a Nova Zelândia com 0. Na última jornada, no sábado, Portugal defronta a Nova Zelândia, não deve ter dificuldades, mas mesmo um empate basta. E o grande jogo é aquele entre a Rússia e o México. A Rússia tem que ganhar, pois caso contrário, adeus, da Svedania. Em África, ontem houve jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões estamos centrados no Grupo A, onde está lá o Ferroviário da Beira. Ontem o El Hilal do Sudão empatou em casa com o Etoile du Sahel da Tunísia a 1 bola. Isso foi bom para o Ferroviário da Beira, que havia perdido na terça-feira com o El Merreik por 2-1. Nesse grupo, o Etoile du Sahel permanece em primeiro, isolado, com 8 pontos. Mas El Merreik, Ferroviário e El Hilal estão empatados a 4 pontos. Na luta pelo segundo lugar, faltam 2 jogos. Na Taça das Confederações, ontem só houve um jogo, não envolveu o Grupo C, onde o Recreativo do Libolo, esse, vai muito bem, muito obrigado, depois de bater na terça-feira o Zesco por 3-0. O Recreativo está em segundo lugar no Grupo C, com 6 pontos, os mesmos que o Zesco, e apenas a 1 ponto do líder, o Al Hilal El Bodied. Próximos jogos nas duas competições são nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho. Como ouviram no noticiário, o Tribunal Constitucional Sul-Africano, a mais alta instância jurídica do país, disse que a Presidente do Parlamento tem poderes para autorizar ou não autorizar uma votação secreta no Parlamento em moções de não confiança ao Presidente. O esclarecimento tinha sido pedido pela oposição, que se diz convencida de que se houver uma votação secreta, o Presidente Zuma poderá cair. Mas o Simeão Pongwane diz-nos que isso é pouco provável de acontecer.
A decisão do Tribunal Constitucional sobre a votação secreta no Parlamento Sul-Africano está a provocar diversas interpretações. Os partidos da oposição que querem a destituição do presidente Jacob Zuma através da moção de censura cantam vitória e apelam aos membros do ANC, aparentemente descontentes com seu chefe, para usarem a oportunidade de destituir Jacob Zuma através da moção de censura de votação secreta. O ANC diz que nenhum dos seus deputados vai votar contra o seu líder, seja de noite ou de dia. Com o apoio dos deputados do ANC, Jacob Zuma sobreviveu a várias moções de censura no Parlamento numa votação aberta. Analistas dizem que os deputados do Partido no Poder na África do Sul vão cerrar fileiras em torno do seu chefe, tanto mais que o seu mandato como líder do partido expira em dezembro e não há interesse de derrubar o governo antes de 2019. Simeão Pongwane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora, até ao fim desta segunda meia hora, vamos ficar com a música Alma Nua, da cantora Edmásia Mayemba. Foi considerada a melhor kizomba do ano. A cantora ganhou o prémio de melhor cantora feminina do ano na premiação de Angola Music Awards 2017, realizada na sexta-feira passada em Luanda.
Essa noite eu quero ser mais tua. Me põe a sonhar.
passar no meu corpo tua língua afiada, me chama de fada. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. A palpa tua luvas vem sentir minhas curvas, me faz um cimento. Acelera o relógio, carrega a ansiedade que hoje eu não fujo. Mamauê, mamauê, hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa. Me chama Madonna, você é tua dona, mamãe da zona.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 22 de junho de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Afeganistão, carro armadilhado faz 34 vítimas. Na Somália, atentado em Mogadíscio mata pelo menos 8 pessoas. Estados Unidos, senadores republicanos revelam legislação de saúde. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Joe Gill, na produção, a Doris Dodson. E começamos, como habitualmente, com o noticiário com João Santa Rita.
A explosão de uma viatura armadilhada na província afegã de Helmand matou pelo menos 34 pessoas e feriu mais de 60 outras. Testemunhas dizem que soldados e funcionários governamentais tinham-se reunido no exterior de um banco para receberem os salários quando o bombista suicida atacou. Um porta-voz do governo provincial disse à Voz da América que alguns dos feridos se encontram em situação crítica e que pessoal civil e militar se encontram entre as vítimas. O violento ataque ocorreu em antecipação da festividade do próximo domingo do Eid, que marca o final do mês de Ramadão.
Pelo menos 8 pessoas morreram, outras 4 ficaram feridas na sequência da explosão de um carro armadilhado numa esquadra da polícia em Mogadíscio, a capital somaliana. Equipas de emergência encontram-se no local, não há mais pormenores ainda sobre este incidente. Para já, ninguém reivindicou a responsabilidade do atentado, mas o grupo terrorista Al-Shabaab tem feito muitos atentados do género recentemente em Mogadíscio.
Na África do Sul, o Tribunal Constitucional, a principal instância jurídica do país, disse que o Parlamento pode realizar, ou não, uma votação de não confiança contra o Presidente por voto secreto. O Tribunal Constitucional deixou em aberto a decisão final à Presidente da Câmara, que tem sido uma acérrima defensora do Presidente. Os partidos da oposição e algumas figuras políticas no seio do ANC, o Partido no Poder, têm apelado à saída de Jacob Zuma, a meio de uma série de escândalos de corrupção. O voto de não confiança foi solicitado no início deste ano pela Aliança Democrática, que quer um voto secreto, isto em resposta à decisão de Jacob Zuma de demitir o ministro das Finanças e proceder à remodelação do gabinete.
Mais de 5 milhões de crianças precisam urgentemente de ajuda no Iraque, informou hoje a Organização das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, que descreve a guerra contra o Estado Islâmico como uma das mais brutais da história moderna. O UNICEF diz no seu comunicado que por todo o Iraque crianças continuam a testemunhar absoluto terror e violência inimaginável. A organização denuncia o facto de muitas delas terem sido assassinadas, feridas e forçadas a atirar e a matar no conflito. Em Mosul, crianças são assassinadas deliberadamente por militantes do Estado Islâmico para punir as suas famílias e para impedi-las de fugirem, afirmou ainda o UNICEF. Mais de 1000 crianças foram assassinadas e mais de outras 1100 ficaram feridas ou foram mutiladas desde 2014, quando os militantes radicais tomaram controle de grandes partes do Iraque. Mais de 4.650 crianças foram separadas, entretanto, das suas famílias.
Aqui nos Estados Unidos, os senadores republicanos revelaram a sua versão da lei do setor de saúde, destinada a substituir a anterior conhecida por Obamacare. Depois de várias semanas de reuniões à porta fechada, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, entregou a legislação à liderança do partido na Câmara Alta do Congresso americano. A legislação é considerada um compromisso entre a lei vigente, aprovada durante a administração Obama, e a que foi aprovada no mês passado pela Câmara dos Representantes, dominada pelos republicanos.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Em Moçambique, muitos analistas dizem que é importante definir com urgência qual o melhor modelo em que a companhia Linhas Aéreas Moçambique, a LAM, deve continuar a funcionar, de modo a evitar que se agrave ainda mais a sua situação financeira. Ramos Miguel.
Quando o presidente moçambicano Filipe Nyusi visitou a sede da companhia LAM em abril passado, prometeu intervir e disse que iria quebrar o mito de que somos bandeira, sublinhando que podemos negociar para a bandeira ser de qualidade, caso não vamos rebentar. Alguns analistas dizem que por esta altura já devia ter sido feita alguma intervenção na empresa, dada a gravidade da situação exacerbada pelo seu elevado endividamento, destacando ser fundamental que se avance para a reforma da LAM. Há quem considere que a privatização da companhia não é a melhor solução, mas o economista António Francisco defende que o princípio que devia ser prevalecido é o de não ficar com a empresa, apenas por uma questão de dizer que a LAM é uma empresa de bandeira.
Não privatizar numa situação em que você privatiza o benefício, mas mantém público o custo. Isso também não seria uma modalidade útil para a sociedade. Tudo aquilo que seja um arranjo em que a empresa passe a trazer mais benefícios, e certamente não são benefícios no sentido especulativo, são benefícios no sentido de garantir que a empresa possa manter-se viável e contribua para as receitas do país, eu acho que essa devia ser a lógica de reforma da LAM.
Ainda não foi anunciado o modelo a ser adotado em relação à companhia, mas analistas dizem que, seja qual for esse modelo, vai ser necessário redimensionar a força de trabalho, porque há muita gente a ganhar uma fortuna numa empresa tecnicamente falida.
Por que de ter mais de 700 trabalhadores por uma empresa que não tem muito mais do que 10 aviões na sua totalidade?
Algumas pessoas afirmam que uma eventual privatização da companhia ajudaria o país, mas para além disso é preciso também liberalizar o espaço aéreo. A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Rebelo, diz que o governo está à procura de soluções.
Neste momento está de facto a tentar encontrar soluções fora, alguns apoios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Ainda em Moçambique, segundo o relatório agora divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde, mudanças climáticas no país agravaram o número de casos de malária e de doenças diarreicas nos últimos 40 anos, e isso principalmente nas províncias de Tete e Manica. Alfredo Júnior tem mais para nós.
O aumento da temperatura nas regiões altas e as cheias cíclicas que têm acontecido em Moçambique está a tornar várias regiões do país propensas aos casos de malária e diarreias. As zonas altas, dadas as características climáticas, não eram lugares favoráveis ao surto das patologias, mas o impacto das mudanças climáticas está a mudar o cenário, segundo o pesquisador e diretor científico do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samugudo.
Nos últimos 40 anos houve um aumento de cerca de 1 a 1 grau, 1,5 graus Celsius da temperatura média em Moçambique, e nós sabemos que o aumento desta magnitude tem um impacto em várias doenças.
Em 2015, a malária contaminou 6.418.516 pessoas, 10% a mais em relação aos 5.820.340 casos registrados em 2014, como consequência das mudanças climáticas associada à descoberta de outras doenças.
A recente ocorrência do dengue e do chikungunya em algumas partes do nosso país, acompanhado da invasão de novas espécies do mosquito Aedes em Moçambique, representam novas ameaças impulsionadas pelas mudanças climáticas no nosso país.
A conclusão consta do relatório sobre o impacto de mudanças climáticas na saúde, malária e doenças diarreicas, e o governo compromete-se a desenvolver ações para mitigar este impacto, segundo o ministro do Ambiente, Celso Correia.
A própria existência, a própria vida humana depende da nossa abordagem e de como nós vamos tomar conta do nosso planeta, da nossa casa, casa insubstituível. É importante ter em mente que esta ação das mudanças climáticas não depende somente de um país, depende de um esforço coletivo, porque a casa é única.
A malária matou pelo menos 2.400 pessoas em 2015, contra 3.245 em 2014, e continua um problema de saúde pública no país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. E continuamos a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. O governo moçambicano está a avaliar a possibilidade do uso de autocarros avariados como salas de aulas para acolher crianças que continuam a estudar ao relento um pouco por todo o país. William Apote tem a reportagem.
O ministro dos Transportes e Comunicações visitou hoje a empresa municipal de transportes públicos de Maputo. Nas oficinas daquela empresa pública, Carlos Mesquita voltou a ver dezenas de autocarros parados devido a problemas mecânicos. Depois de saber que alguns não têm solução fácil, o ministro deixou a ideia do destino que deve ser dado.
Sabemos que em certas localidades, a nível do território nacional, temos ainda filhos nossos a estudarem debaixo das escolas e certamente estas carcaças que podem ter problemas técnicos de motores e outros, mas a chaparia está em condições, eu penso que fazendo o meu estudo pode-se aproveitar para converter essas carcaças em salas de aulas e localizar, disponibilizar nesses locais onde pelo menos os estudantes poderão ter devido aconchego, trabalhar e estudar debaixo de um teto e que até à noite também com iluminação pode-se fazer a alfabetização.
O ministro não revelou quando é que a ideia vai avançar. Sem grandes comentários acerca da ideia, professores com crianças que estudam fora de Paredes dizem que o que interessa é que haja uma solução para mudar o atual cenário.
Não tem sido fácil. Por exemplo, nos tempos de mau tempo, somos obrigados a trabalhar com as crianças nos corredores. Então isso tem, até certo ponto, influenciado no aproveitamento, o rendimento.
Ao nível nacional, milhares de crianças estudam ao relento e sentadas no chão. No município da Matola, a reportagem da Voz da América em Maputo esteve numa das escolas e ouviu o lamento das crianças.
É muito mal. Aqui só pegar a caneta já está-me a sentir frio, precisamos de uma camisola, luvas, isso. Está-me a pedir construir carteiras e sala para nós.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Passagem agora aqui na Voz da América, a Angola. O senador americano Ben Cardin considerou que as acusações do Ministério Público angolano contra o jornalista Rafael Marques, que denunciou um alegado caso de corrupção do Procurador-Geral da República de Angola, constituem uma tática intimidatória. A Organização de Promoção da Democracia, com sede em Washington, o Fundo Nacional para a Democracia, que no passado dia 7 atribuiu a Rafael Marques o Prémio de Democracia 2017, revelou estar a acompanhar o processo instituído àquele jornalista e ativista angolano pela Procuradoria-Geral da República, Mayra de La Salete, com mais pormenores.
Numa declaração, o presidente do Fundo Nacional para a Democracia, Carl Gershman, fez notar que foi o que descreveu como os implacáveis esforços de Rafael Marques para expor a corrupção em Angola, apesar da constante perseguição e ameaças legais e físicas, que são os motivos que levaram o NED a homenageá-lo. Carl Gershman promete acompanhar este caso de perto e disse, passamos a citar, está certo que os meios de comunicação e a comunidade internacional que conhecem e respeitam o importante trabalho de Rafael também estão a prestar a devida atenção ao caso. Fim de citação. O Ministério Público de Angola acusou Rafael Marques de crimes de injúria e ultraje a um órgão de soberania, depois de o Procurador-Geral da República ter apresentado uma queixa contra o jornalista devido a uma notícia publicada no seu portal Macangola em novembro de 2016, intitulada Procurador-Geral da República envolvido em corrupção. Na notícia, Marques denunciou o negócio alegadamente ilícito de uma construção de um condomínio residencial num terreno em Porto Ambuim, província do Cuanza Sul, com o envolvimento de João Maria de Sousa. Na verdade, apesar do contrato ter sido assinado, a obra não saiu do papel. Por seu turno, o senador democrata Ben Cardin classificou as acusações de uma tática intimidatória contra Marques. Em nota, Cardin lembra que o governo angolano há muito, e passamos a citar, tenta silenciar o jornalista que tem sido um cruzado na luta contra a corrupção em Angola e prometeu também acompanhar de perto a evolução do caso, esperando que os direitos legais de Marques sejam escrupulosamente respeitados. Fim de citação. Cardin disse ainda que o facto de o governo angolano ter, e passamos a citar, optado por esperar pela atribuição da distinção para o acusar, não mais é do que uma tática intimidatória. Fim de citação. Refira-se que o diretor do jornal angolano Crime, Mariano Lourenço, também responde ao mesmo processo por ter publicado o texto de Rafael Marques.
Obrigado, Maia Vassalete. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos estúdios aqui em Washington. Na Guiné-Bissau, o PAIGC reúne-se a partir de hoje em convenção. A reunião está acontecendo numa altura em que aquele partido enfrenta uma crise interna com reflexos a nível da governação do país. Lassana Kassalá com mais pormenores.
Dois assuntos vão dominar esta convenção. Situação interna do próprio PAIGC, marcada pela expulsão e suspensão de alguns dos seus dirigentes e militantes, e a atual crise política que opõe o partido ao presidente da República, José Mário Vaz. Analistas defendem que, mesmo não se tratar de uma reunião deliberativa ou de tomadas de decisões profundas sobre o partido, o evento terá algum peso na dinâmica interna do PAIGC, reforçando assim, de forma direta, a base da atual liderança de Domingos Simões Pereira. Uma opinião igual tem, aliás, o jurista Suleiman Kassamá.
As convenções normalmente são feitas para, digamos, que reduzir a carga do próximo Congresso. E o que o PSC está a fazer é precisamente isso, preparar, não é, o próximo Congresso para que não seja uma reunião em que as discussões poderão tomar rumos não desejados. Portanto, naturalmente, que a atual liderança terá interesse, e é legítimo, não é, que a atual liderança prepare para, no próximo Congresso, sair vitorioso.
A reunião acontece numa altura em que muitos dirigentes foram expulsos do partido, o que para alguns observadores vai ter reflexo nos resultados políticos da convenção. Mas uma análise contrária tem Suleiman Kassamá.
Terá de certo algum reflexo, mas não poderá tirar no seu todo os objetivos, né, da própria convenção. Vejamos, falou-se aqui exatamente nos dirigentes expulsos. Esses já não são militantes do PSC.
Uma outra visão vem de Augusto Nhaga, um outro analista político guineense.
Para mim, eu acho que a convenção devia ser mais um expediente para poder aproximar as partes dentro da mesa, mas que não deve ser como instrumento de confirmação da expulsão dos outros.
Para este analista, a convenção do Partido Africano da Independência de Guiné-Cabo Verde não vai trazer nada de novo que não seja a afirmação da posição interna das partes interessadas dentro do partido.
Eu acho não vai trazer nada a não ser aquela forma de disputa interna de cada um querer tirar partido no máximo do seu lado.
PAIGC ser reunido em convenção a partir de hoje e durante 3 dias em Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Altas entidades americanas e chinesas encontraram-se aqui em Washington para a primeira de uma série de reuniões no domínio da segurança, incluindo a luta contra o terrorismo e o relacionamento entre a China e a Coreia do Norte. Sentados à mesa das negociações, responsáveis americanos e chineses deram início a uma série de diálogos sobre segurança. As conversações verificaram-se poucos dias depois da morte de Otto Warmbier, o estudante americano que esteve preso durante mais de um ano na Coreia do Norte. Referindo-se à morte de Warmbier, o secretário de Defesa americano James Mattis acusou o regime norte-coreano de ignorar as regras do jogo.
There's no way that we can look at a situation like this with any kind of understanding.
É impossível tentarmos compreender uma situação como esta. Isto ultrapassa qualquer definição da lei e da ordem, de humanidade, de responsabilidade em relação a um ser humano. O secretário de Estado, Rex Tillerson, que co-presidiu os encontros, salientou a necessidade de Pequim desempenhar um papel ativo para diminuir as ameaças globais colocadas pela Coreia do Norte.
Whether it is money laundering, extorting Korean expatriates or malicious cyber activity, North Korea has engaged in a...
Seja através de lavagem de dinheiro, extorsão de coreanos ou de atividades cibernéticas maliciosas, a Coreia do Norte envolveu-se numa série de atividades criminosas para financiar os seus programas de armamentos. Estas conversações verificam-se num momento de tensão na região Ásia-Pacífico, com disputas territoriais através do Mar do Sul da China. Os participantes salientaram também a renovada cooperação na luta contra o terrorismo, esperando-se a ajuda da China para apoiar o governo iraquiano no prosseguimento da sua luta contra o Estado Islâmico. Mais conversações sino-americanas permanecem uma prioridade para as duas partes antes da programada visita do presidente Trump à China ainda este ano.
Talk is not enough when it comes to increasing cooperation and narrowing differences between our two sides.
conversações não chegam quando se trata de aumentar a cooperação e aproximar os dois lados. As questões práticas com que hoje concordamos abrirão as portas a áreas acrescidas de cooperação. Uma promessa de cooperação, antecedendo a cimeira na próxima semana entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o presidente Donald Trump. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora à África do Sul, onde o ANC diz que os seus deputados nunca votariam contra o seu líder Jacob Zuma, mesmo em segredo. O Simeão Pongwan explica em detalhe.
O presidente da Assembleia Nacional Sul-Africana, Baleka Mbete, tem poderes constitucionais para autorizar ou não a votação secreta de moção de censura contra o presidente Jacob Zuma no Parlamento. O caso foi clarificado hoje, quinta-feira, em Joanesburgo, pelo Tribunal Constitucional a pedido dos partidos da oposição que querem votação secreta de moção contra Jacob Zuma, acusado de má administração do Estado e corrupção generalizada. A decisão do Tribunal Constitucional sobre a votação secreta no Parlamento Sul-Africano está a provocar diversas interpretações. Os partidos da oposição que querem a destituição do presidente Jacob Zuma através da moção de censura cantam vitória e apelam aos membros do ANC, aparentemente descontentes com seu chefe, para usarem a oportunidade de destituir Jacob Zuma através da moção de censura de votação secreta.
We will vote for Jacob Zuma to be removed because we choose South Africa.
Para a oposição, se a votação secreta falhar, o povo sul-africano vai punir o ANC em 2019 nas eleições gerais. Entretanto, o ANC diz que nenhum dos seus deputados vai votar contra o seu líder, seja de noite ou de dia. Segundo o secretário-geral do partido no poder, Wede Mantashe, há diferença entre Thabo Mbeki, removido do poder em 2008 pelo partido, e Jacob Zuma. Thabo Mbeki já não era presidente do partido, mas um quadro colocado pelo partido nas funções de chefe de Estado. Jacob Zuma ainda é presidente do ANC e o seu mandato expira em dezembro próximo, sendo que depois ninguém sabe o que vai acontecer quando ficar apenas com as funções de chefe de Estado até 2019. Beg Mantashe a dizer que não sabe o que, é que vai acontecer depois de dezembro. Com o apoio dos deputados do ANC, Jacob Zuma sobreviveu a várias moções de censura no Parlamento numa votação aberta. Analistas dizem que os deputados do partido no poder na África do Sul vão cerrar fileiras em torno do seu chefe, tanto mais que o seu mandato como líder do partido expira em dezembro e não há interesse de derrubar o governo antes de 2019. Mas o Conselho Cristão da África do Sul apelou para eleições antecipadas para a escolha do novo parlamento e do novo governo, considerando que o atual executivo Jacob Zuma perdeu a confiança do povo. Simeão Pongwan, Voz da América, Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongwan. Continua sintonizado com a Voz da América. Uma ação humanitária de envergadura aliviou a fome em algumas partes do Sudão do Sul, mas o país continua com bolsas de fome em resultado do conflito que lá se verifica. Amâncio Miguel.
Apesar de ter sido declarado o fim da fome, o governo e as agências das Nações Unidas dizem que a situação no país continua difícil. Dizem que milhares continuam a batalhar para encontrar o que comer todos os dias. A situação em fevereiro afetava 4 milhões e 900 mil pessoas e hoje atinge 6 milhões. O representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, que é a FAO, Sergé Tissot, diz que essa é a pior situação de insegurança alimentar de sempre no Sudão do Sul. Há também altos níveis de malnutrição aguda. No antigo estado de Unity e Jonglei, a fome reduziu, mas Tissot diz que 45 mil pessoas ainda vivem em condições catastróficas e poderão passar fome se não for canalizada ajuda de emergência. Há ainda cenários parecidos com fome para muitos.
We have still a situation that looks like famine for many people.
Tissot diz que a fome é o ponto mais alto da insegurança alimentar. Mas muitos no Sudão do Sul estão à beira desse estágio, em resultado da continuidade do conflito. Segundo explica, a principal razão desse risco é a deterioração da segurança em muitos sítios. No passado, apenas 3 estados estavam em conflito, mas agora o problema de segurança é quase à escala nacional. E há pessoas a abandonar os seus locais habituais de residência, há poucos agricultores a produzir e logo pouca comida, diz Tissot.
The main reason is the deterioration of the security in many locations. In the past, we had only 3 states.
Há também um chamado impacto indireto do conflito, que é basicamente a incapacidade que as pessoas têm de adquirir produtos alimentares em resultado da crise económica. Isto acontece onde as pessoas dependem do mercado e mesmo onde não há conflito. Muitos agricultores do Sudão do Sul fugiram para a Uganda. No presente cenário, mais de metade da população do Sudão do Sul, de 12 milhões de habitantes, irá precisar de ajuda de emergência por mais tempo, uma vez que o país irá continuar na insegurança alimentar até 2018. A ajuda inclui alimentação, água, assistência médica, instrumentos agrícolas, sementes e redes de pesca. Muitas organizações humanitárias usam helicópteros para colocar a ajuda nas zonas afetadas pelo conflito.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, antes de irmos para o desporto, recordamos que o Fernando Pedro Gomes, membro do Comitê Central da FNLA, vai ser o nosso convidado amanhã aqui no Angola Fala Só. E agora, o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva só temos um lugar onde começar, na Rússia, onde está a decorrer a Taça das Confederações de Futebol. É o mini campeonato do mundo e hoje jogos do Grupo B. Já houve um. Camarões defrontou a Austrália. Ambos tinham perdido o jogo de abertura do Grupo B. Pois hoje Camarões e Austrália empataram a um golo. Camarões esteve a ganhar por 1-0, Austrália empatou por penalti. Esta tarde, Alemanha-Chile, os vencedores da primeira jornada. Camarões e Chile, portanto, Camarões e Austrália com este empate ficam em muito má posição, ambos têm 1 ponto. Alemanha e Chile, ambos com 3 pontos, pois estão em excelente posição de poderem passar à fase seguinte. Continuamos com a Taça das Confederações. Ontem, no Grupo A, Nova Zelândia disse adeus, bye-bye à competição, ao perder com o México por 2-1. O México fez entrar uma equipa secundária com 8 modificações em relação ao jogo com Portugal e isso ia-lhe saindo caro. Estava a perder por 1-0 ao intervalo, acabou por ganhar por 2-1. Houve pancadaria já em tempo de descontos. O México perdeu um dos seus jogadores, Carlos Salcedo, por lesão. Já não volta. Depois da vitória sobre a Rússia por 1-0 de Portugal, esta vitória do México colocou Portugal e o México no topo do Grupo A com 4 pontos, seguidos da Rússia com 3 e a Nova Zelândia com 0. Na última jornada, no sábado, Portugal defronta a Nova Zelândia, não deve ter dificuldades, mas mesmo um empate basta. E o grande jogo é aquele entre a Rússia e o México. A Rússia tem que ganhar, pois caso contrário, adeus, da Svedania. Em África, ontem houve jogos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações. Na Liga dos Campeões estamos centrados no Grupo A, onde está lá o Ferroviário da Beira. Ontem o El Hilal do Sudão empatou em casa com o Etoile du Sahel da Tunísia a 1 bola. Isso foi bom para o Ferroviário da Beira, que havia perdido na terça-feira com o El Merreikh por 2-1. Nesse grupo, o Etoile du Sahel permanece em primeiro, isolado, com 8 pontos. Mas El Merreikh, Ferroviário e El Hilal estão empatados a 4 pontos. Na luta pelo segundo lugar, faltam 2 jogos. Na Taça das Confederações, ontem só houve um jogo, não envolveu o grupo C, onde o recreativo do Libolo, esse, vai muito bem, muito obrigado, depois de bater na terça-feira o Zesco por 3-0. O recreativo está em segundo lugar no grupo C, com 6 pontos, os mesmos que o Zesco, e apenas a 1 ponto do líder, o Al Hilal El Bodied. Próximos jogos nas duas competições são nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Amigo ouvinte, temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode nos acompanhar na internet no endereço www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Mas também estamos no WhatsApp através do número +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, nesta terceira parte, Amâncio Miguel. Na produção continua a Doris Dodson e na técnica o Joe Gill. Nesta terceira parte serão tópicos das notícias. Senadores republicanos apresentam a sua versão da lei do setor de saúde destinada a substituir a conhecida Obamacare. E na África do Sul, os principais juristas sustentam que o Parlamento pode realizar uma votação de não confiança contra o presidente Jacob Zuma por voto secreto. Teremos hoje a página de saúde, na qual continuamos a conversar com a doutora Graça Martins sobre a saúde sexual. E antes do final da emissão, teremos o editorial da Voz da América, que reflete os pontos de vista do governo americano. E vamos agora aos tópicos do nosso espaço da lusofonia em África. Em Moçambique, segundo um relatório divulgado pelo Instituto Nacional de Saúde, as mudanças climáticas podem agravar o número de casos de malária e diarreias nos próximos 40 anos, ou melhor, nos últimos 40 anos, agravaram, principalmente nas províncias de Tete e Manica, reporta a partir de Maputo o Alfredo Júnior.
O aumento da temperatura nas regiões altas e as cheias cíclicas que têm acontecido em Moçambique está a tornar várias regiões do país propensas aos casos de malária e diarreias. As zonas altas, dadas as características climáticas, não eram lugares favoráveis ao surto das patologias, mas o impacto das mudanças climáticas está a mudar o cenário, segundo o pesquisador e diretor científico do Instituto Nacional de Saúde, Eduardo Samugudo.
Nos últimos 40 anos houve um aumento de cerca de 1 a 1,5 graus Celsius da temperatura média em Moçambique, e nós sabemos que o aumento desta magnitude tem um impacto em várias doenças.
Em 2015, a malária contaminou 6.418.516 pessoas, 10% a mais em relação aos 5.820.340 casos registrados em 2014, como consequência das mudanças climáticas associadas à descoberta de outras doenças.
A recente ocorrência de dengue e do chikungunya em algumas partes do nosso país, acompanhado da invasão de novas espécies do mosquito Aedes em Moçambique, representam novas ameaças impulsionadas pelas mudanças climáticas no nosso país.
A conclusão consta do relatório sobre o impacto de mudanças climáticas na saúde, malária e doenças diarreicas, e o governo compromete-se a desenvolver ações para mitigar este impacto, segundo o ministro do Ambiente, Celso Correia.
A própria existência, a própria vida humana depende da nossa abordagem e de como nós vamos tomar conta do nosso planeta, da nossa casa, casa insubstituível. É importante ter em mente que esta ação das mudanças climáticas não depende somente de um país, depende de um esforço coletivo, porque a casa é única.
A malária matou pelo menos 2.400 pessoas em 2015, contra 3.245 em 2014, e continua um problema de saúde pública no país. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Continuamos aqui em Washington, onde são 14 horas e 4 minutos. Na Guiné-Bissau, o PIGC reúne-se a partir de hoje em convenção. A reunião está a acontecer numa altura em que o partido enfrenta uma crise interna com um reflexo a nível da governação do país. O nosso colaborador na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, tem detalhes desta notícia.
Dois assuntos vão dominar esta convenção. Situação interna do próprio PIGC, marcada pela expulsão e suspensão de alguns dos seus dirigentes e militantes, e a atual crise política que opõe o partido ao presidente da República, José Larvaz. Analistas defendem que, mesmo não se tratar de uma reunião deliberativa ou de tomadas de decisões profundas sobre o partido, o evento terá algum peso na dinâmica interna do PIGC, reforçando assim, de forma direta, a base da atual liderança de Domingos Simões Pereira. Uma opinião igual tem, aliás, o jurista Suleiman de Kassamá.
As convenções normalmente são feitas para, digamos, que reduzir a carga do próximo Congresso. E o que o PSC está a fazer é precisamente isso, preparar, não é, o próximo Congresso para que não seja uma reunião em que as discussões poderão tomar rumos não desejados. Portanto, naturalmente, que a atual liderança terá interesse, e é legítimo, não é, que a atual liderança prepare para, no próximo Congresso, sair vitorioso e continuar a liderar o partido.
A reunião acontece numa altura em que muitos dirigentes foram expulsos do partido, o que para alguns observadores vai ter reflexo nos resultados políticos da convenção. Mas uma análise contrária tem Suleiman de Kassamá.
Terá de certo algum reflexo, mas não poderá tirar no seu todo os objetivos, né, da própria convenção. Vejamos, falou-se aqui exatamente nos dirigentes expulsos. Esses já não são militantes deles.
Uma outra visão vem de Augusto Nhaga, um outro analista político guineense.
Para mim, eu acho que a convenção devia ser mais expediente para poder aproximar as partes entre a Benza, mas que não deve ser como instrumento de confirmação da expulsão dos outros.
Para este analista, a convenção do Partido Africano da Independência de Guiné-Cabo Verde não vai trazer nada de novo que não seja a afirmação da posição interna das partes interessadas dentro do partido.
Eu acho não vai trazer nada a não ser aquela forma de disputa interna de cada um querer tirar partido no máximo do seu lado.
PIG se reuniu em convenção a partir de hoje e durante 3 dias em Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
E aqui novamente o Eduardo Ferro e as notícias do mundo da economia.
O governo cabo-verdiano vai negociar a inclusão de 3 novas áreas no acordo de parceria que assinou há 1 década com a União Europeia, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Luís Filipe Tavares indicou que o país quer alargar o acordo de parceria às áreas do investimento, crescimento e criação de empregos, problemática da gestão dos oceanos e economia marítima e reformas institucionais, tanto a nível central como local, e pediu ajuda a Portugal enquanto membro da União Europeia para esse efeito. O First National Bank da África do Sul vai passar a gerir uma nova sala de partidas no Aeroporto Internacional de Maputo durante os próximos 5 anos, com uma opção de renovação por 5 anos adicionais. A sala, com 250 metros quadrados, tem capacidade para receber até 80 passageiros. Com Maputo a unir-se à sua rede, a NAS, um dos fornecedores de serviços de aviação de maior crescimento dos mercados emergentes, opera agora em 31 salas de aeroportos de 12 países. Gera também os serviços de terra de 7 das 10 principais companhias aéreas no Médio Oriente, Índia e África. Música. A economia de Macau deverá crescer a uma taxa média real de 7,8% este ano e em 2018, impulsionada pela recuperação registada nas exportações de serviços, particularmente as relacionadas com o jogo, de acordo com o mais recente relatório da Economist Intelligence Unit. A EIU, ao desagregar pelos dois anos em análise o crescimento médio da economia de Macau, antecipa para 2017 uma taxa real de 10,3% e 2018 de 5,3%. De recordar que Macau registrou uma contração económica violenta em 2015, com o produto interno bruto quebrando 21,5%, foi seguida no ano seguinte uma variação igualmente negativa, mas já mais moderada, de 2,1%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares e a libra estava cotada a 1,26 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã vai falar Fernando Pedro Gomes, membro do Comitê Central da FMLA.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América, em português, em que se fala de saúde, a sua saúde, como diz a doutora Graça Mazinha, já connosco em linha, o bem mais precioso do mundo. Doutora, boa tarde, como é que está?
Eu estou bem, Ana. Olá, caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde e hoje trazemos para partilhar o tema sífilis.
E continuando a falar de doenças sexualmente transmissíveis, já falámos da candidíase vaginal, da gonorreia. Doutora, uma doença que há muitos anos esteve muito, muito, muito em voga, falava-se muito, hoje fala-se talvez menos, mas continua sempre presente, a sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Como médica, o que é que pode dizer sobre a sífilis?
Ana, a sífilis efetivamente é uma doença sexualmente transmissível e é uma das doenças que já existe há muitos anos e que, felizmente, também já existe um tratamento eficaz há muitos anos para sífilis. Falo concretamente das penicilinas. A introdução ou a descoberta das penicilinas na década de 40 trouxe uma esperança, posso assim dizer, em termos daquilo que é a sífilis. Entretanto, a sífilis continua a ser um problema importante de saúde pública. Em 2013, estimava-se que pelo menos 315 mil pessoas tinham sido infectadas com sífilis, portanto, continua a ser um problema importante. É verdade que, em termos de números, há um decréscimo, mas ainda assim vale a pena falarmos deste assunto, porque há muita gente que é infectada pela sífilis.
Antes de passarmos aos sintomas, doutora Graça, como é que a sífilis passa através da relação sexual e como?
Bem, a sífilis é transmitida através do contacto sexual, principalmente, não é? O que quer dizer que há uma pessoa infectada, o homem que é infectado ou a mulher infectada, passa facilmente para seu parceiro, caso não se utilize a proteção. Neste caso, falamos do preservativo. Mas também
pode ser transmitida da mãe para o filho durante a gravidez, uhum, ou durante o parto, e vai causar uma sífilis que se denomina sífilis congênita.
Quais são os sintomas da sífilis, doutora?
Olha, a sífilis é uma doença um pouco complexa, porque ela não cursa com um quadro muito, muito específico. Os sintomas aparecem dependendo do estágio em que se encontra. Inicialmente, quando a pessoa é infectada, considera-se que a pessoa tem uma sífilis primária, que é o estágio inicial da doença. Esse estágio surge cerca de 3 semanas após o contágio. E o que acontece nesta fase da sífilis primária é que há aparecimento de um nódulo ou algumas pequenas lesões avermelhadas nos órgãos genitais, mas que depois podem desaparecer depois de 4 ou 5 semanas. São lesões que normalmente não sangram, não são muito dolorosas. É como se fosse assim uma borbulha. Então passa perfeitamente...
despercebido.
Passa perfeitamente sem se perceber, não é? E tende a aparecer no local da infecção. Nas mulheres... aparece em volta dos lábios, dos pequenos lábios, da parede vaginal. E nos homens, à volta do prepúcio. Mas também pode aparecer no ânus, porque algumas pessoas têm contacto infeccional, então pode aparecer essa ferida no ânus. Mas depois ela desaparece. E depois disso, passa para uma fase, se não há tratamento, se não se diagnostica e não se trata, progride para uma sífilis secundária. Não é? E os sintomas de sífilis secundária vão surgir cerca de 6 a 8 semanas depois de terem desaparecido essas primeiras lesões.
Portanto, doutora, a bactéria fica como que dormente, fica ali adormecida, mas não desaparece porque não foi tratada. Portanto, será esta sífilis primária que depois desenvolve. Ok.
Exatamente. Não desaparece e fica lá e depois vai causar outro tipo de sintomas, que vão ser fundamentalmente manchas vermelhas na pele, na boca, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Algumas pessoas podem aparecer com descamação da pele, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, um mal-estar geral.
Uhum.
E em casos assim, em que os sintomas sejam muito preeminentes, a pessoa pode até ter febre. Então, aí já está-se numa fase secundária. E normalmente nessa fase é que as pessoas começam a prestar atenção por causa de todo esse conjunto de sintomas, não é?
Uhum.
Chamam atenção e a pessoa diz ao sanitário e faz o tratamento. Mas, no caso da pessoa não fazer o tratamento, esses sintomas também vão regredir espontaneamente,
uhum,
não é? Então... passa-se para uma fase que chama-se fase terciária. Isso pode levar 1 ou 2 anos até chegar à fase terciária. E a fase terciária vai acontecer aquelas pessoas que não combateram a doença de forma espontânea nem de forma medicamentosa, não é? Portanto, não fizeram tratamento adequado.
Doutora, quer esta, quer a sífilis, quer outra doença sexualmente transmissível, os sintomas são bastante idênticos, não é? Portanto, esteja adormecido ou não, o facto é que os sintomas são idênticos. Como médica, quando alguém lhe aparece, como é que faz o diagnóstico diferencial da sífilis?
Sim, Ana. Normalmente, as doenças sexualmente transmissíveis, a maior parte delas vai cursar com um corrimento vaginal, não é? Uma descarga vaginal. Mas a sífilis não. A sífilis tem isto. E essa é uma das formas que facilmente pode indicar-nos que não se trata, por exemplo, de uma gonorreia, mas começar a levar-nos a pensar numa outra coisa que seja sífilis.
Uhum.
E depois, a outra coisa é que a sífilis tem essas lesões na pele que a maior parte das doenças sexualmente transmissíveis não apresentam. principalmente lesões na palma da mão e na planta dos pés. As outras doenças sexualmente transmissíveis não têm essa característica. Então, esses sinais podem nos levar a pensar que não se trata de outra doença e, a partir daí, conseguimos fazer o diagnóstico diferencial, ainda que de forma clínica. Porque depois disto, é necessário, efetivamente, fazer-se um exame laboratorial para confirmar ou descartar a infecção por sífilis.
A sífilis é uma doença que é facilmente, quando diagnosticada, não é muito difícil de ser tratado ou, pelo menos, não causa grandes danos, apesar de, no século passado, ter sido uma grande dor de cabeça. Como é que faz o tratamento da sífilis?
Olha, Ana, eu não diria que não causa grandes danos, porque uma sífilis mal tratada, mesmo que durante muito tempo a pessoa não apresente sintomas, ela progride, como eu expliquei, em estágios. E quando chega ao estágio terciário, pode ter alguns sintomas como perda auditiva. Então, de alguma forma, uma doença mal tratada, ou a infecção da sífilis não tratada pode progredir em algumas situações para um quadro mais grave. Felizmente, o tratamento com os antibióticos, como eu me referi, é muito eficaz e recomenda-se que, no caso de a pessoa ter os sinais que sejam sugestivos de sífilis, e depois fazer o exame laboratorial e confirmar que tem infecção por sífilis, inicie imediatamente com o tratamento com base em antibióticos. E a pessoa tem que começar e terminar o curso dos antibióticos, não é? Porque se a pessoa interrompe, também corre o risco de não eliminar completamente a infecção. E pode mais tarde, mesmo que passem 5, 6 anos, pode mais tarde voltar a ter os sintomas.
Portanto, tal e qual como em qualquer outra doença, quando o médico nos prescreve ou nos dá um medicamento, devemos tomá-lo até ao fim, porque por algum motivo ele nos deu 10 comprimidos e não nos deu 5. E isso é algo que muitas vezes as pessoas fazem, começam-se a sentir melhor e deixam de tomar um medicamento. Não. Se o médico deu 10 comprimidos, é favor tomar os 10 comprimidos. E pronto, doutora, vamos despedir-nos então do nosso auditório. Vamos dar a todos uma semana de boa saúde e também para si, doutora. Estamos juntos até de hoje 8 dias.
Obrigada, Ana. Obrigada, ouvintes, pela escuta. Nós já estamos a conversar de hoje em 8 dias e até lá, lembrem-se de cuidar da nossa saúde, que é bem mais precioso que temos.
São 14:22 aqui em Washington, depois da interessante conversa em torno da sífilis entre Ana Guedes e a doutora Graça Matzinho. Agora a cura através da música com Adele e o tema Water Under the Bridge.
Water Under the Bridge com a britânica Adele. Atualização informativa antes do editorial com Paulo Oliveira. Aqui nos Estados Unidos, os senadores republicanos revelaram a sua versão da lei do setor de saúde destinada a substituir o anterior conhecida por Obamacare. Depois de várias semanas de reuniões à porta fechada, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, entregou a legislação à liderança do partido na Câmara Alta do Congresso americano. A legislação é considerada um compromisso entre a lei vigente aprovada durante a administração Obama e a que foi aprovada no mês passado pela Câmara dos Representantes. Na África do Sul, os principais juristas sustentam que o Parlamento pode realizar uma votação de não confiança contra o presidente por voto secreto. Deixaram em aberto a decisão final ao presidente do Parlamento, que tem sido um acérrimo defensor de Jacob Zuma. Os partidos da oposição e algumas figuras políticas no seio do Congresso Nacional Africano têm apelado à saída de Jacob Zuma a meio de uma série de escândalos de corrupção. O voto de não confiança foi solicitado no início deste ano pela Aliança Democrática.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, e a Fundação para o Desenvolvimento Pan-Africano, o PADF, celebraram o êxito de dezenas de empresários haitianos apoiados pelo programa LEAD numa exposição realizada este mês no Hotel Caribe, em Port-au-Prince. Através do programa LEAD, a USAID forneceu a 45 haitianos e empresários na diáspora capital e apoio técnico necessário para o crescimento das empresas. Posto em prática pelo PADF, o programa apoia o crescimento económico de longo prazo na região. Cada empresa obteve um fundo após ter concluído com êxito um plano de concurso empresarial. Juntas, as empresas criaram mais de 13.600 postos de trabalho no Haiti e estão a caminho de criar um total de 18.000 postos de trabalho até final deste ano. Desde 2011, o programa da USAID investiu 7.400.000 dólares em empresas de vários setores da economia haitiana, obtendo 12.700.000 dólares de capital privado. O LEAD possibilitou mais de 10.000 lojas de treino a empresários para construir a sua capacidade e melhorar as operações empresariais. Em conjunto, o LEAD apoia empresas desde a fábrica de papel higiênico à instalação de processamento de lixos sólidos, que geraram quase 28 milhões em vendas. É motivante estar numa sala com empresários haitianos dinâmicos e criativos, afirmou Nadia Sherouk, diretora do PADF. As suas empresas são um testemunho ao que pode ser obtido com trabalho árduo e persistência. Através do LEAD, ajudamos os haitianos a concretizar os objetivos empresariais e a criar uma rede de inovadores. Este empresário abre caminho para um Haiti mais próspero. O acontecimento inclui uma sessão para ajudar os empresários a forjarem relacionamentos importantes com instituições financeiras, fornecedores de serviços e especialistas setoriais. O projeto LEAD da USAID destina-se a atrair investimentos para o Haiti, para empresas de pequena e média dimensão e aumentar o desenvolvimento ou remessas. Congratulamos os empresários que aqui se encontram, afirmou Brian Shukan, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Haiti. Estes são os agentes da nova economia haitiana. O projeto de investimento LEAD destes empresários desbloqueou milhões de capitais privados. Na medida em que as empresas cresçam, antecipamos que venham a continuar a atrair financiamento de bancos e de investidores, gerando mais desenvolvimento económico. Foi um editorial feito entre os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
22 de junho de 2017 termina assim a nossa emissão vespertina. Despedem-se em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta emissão. Doris Dodson na técnica, ou melhor, Doris Dodson na produção. Na técnica, o Joe Gill e a Mais Miguel ao microfone. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.